Eu vou falar, vou fazer minha apresentação em português. Essa é a logomarca da AAP, Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais. E eu vou falar da trajetória da língua de sinais no estado de Alagoas. Porque, primeiro, porque ela tem resultados, teve um impacto social muito grande na vida da comunidade surda, e porque eu acho que o estado de Alagoas não é único, nessa situação. Tem aqui algumas pessoas que fizeram parte dessa trajetória, como o Nelson Pimenta, a professora Ronice Quadros. E a minha amiga da Paraíba, que foi lá em Alagoas interpretar quando estava grávida da filha dela de 17 anos. Então, a Ronice também chegou lá com a filhinha dela bebê. Então, é importante eu falar para vocês. Espera aí. Aqui, né? Pronto. É importante eu dizer para vocês que. Essa trajetória ela foi inspirada pelo meu irmão surdo, que faleceu aos 15 anos de idade, e ele nasceu logo. Sim, tem a Ana Regina também nessa apresentação, bem jovenzinha, todo mundo. Então, o meu irmão, com ele, eu aprendi a perceber o indivíduo surdo e aprendi a amar o surdo. Então, assim, eu não sou linguista nem sou pesquisadora. Eu sou uma pessoa empreendedora que gosta de fazer acontecer os bons projetos. E, com meu irmão, eu aprendi a entender a demanda da pessoa surda. Então, quando eu fui morar em Alagoas, eu sou analista de sistema, eu comecei a fazer trabalho voluntário e eu fiquei escandalizada porque lá não havia nada para o surdo, não tinha, ele não tinha visibilidade, a língua de sinais nenhuma, e os professores da rede pública não sabiam nem dar bom dia em língua de sinais. Então, eu fiquei muito assim e eu comecei a desenvolver projeto para surdos. Então, assim, eu não estou conseguindo. Deixa eu ver. Abrir aqui. Então, como que nós começamos? Nós começamos sensibilizando e conscientizando, porque a própria comunidade surda, o que era uma língua e o que ela representava na vida deles e no desenvolvimento deles. Então, eu comecei a convidar pessoas do Rio. Eu filiei a AAP, a FENEIS, e nos eventos da FENEIS eu conheci a professora Tânia Mara Felipe, eu conheci todas essas pessoas que construíram a trajetória da língua de sinais no Brasil. Então, nós começamos uma discussão sobre o que era a língua. Depois, os pais chegaram com uma demanda de escolaridade. A professora Nídia de Sá foi lá falar sobre educação bilíngue. E assim a gente foi investindo. E os surdos adultos começaram a chegar pedindo emprego. Então, a gente entrou no mercado de trabalho, foram mais de 4 mil surdos encaminhados ao mercado de trabalho. E foi aí que eu percebi que as empresas desconhecia totalmente a pessoa surda e eles acabavam sendo discriminados na própria empresa. Então, eu vi que qualificar a sociedade seria uma forma de você incluir o surdo. E aí a gente promoveu o primeiro encontro de surdos de Alagoas, que foi o primeiro evento que teve intérprete em língua de sinais. Foi emocionante, porque os surdos deliravam, né? E as famílias, e muitos resultados e muitos impactos, até hoje eu escuto, saíram daquele encontro. E aí os surdos passaram a reivindicar, e quando em 1998 nós apoiamos a oficialização da Libras no Brasil, e a gente oficializou em Alagoas. Antes de ser oficializado no Brasil, o professor Schlier me deu a cópia do projeto de lei do Paraná, eu fui na Assembleia Legislativa. E eu parei o ônibus do presidente da República, pedi para ele oficializar no Brasil, e o governador estava do lado e oficializou no estado. E a partir dessa oficialização, muita coisa começou a acontecer. Então, a Lei 6060 de 98 aconteceu, dessas loucuras assim, né, que a gente sai inventando. E em 99, né, eu falei assim, com o mercado de trabalho, eu falei, gente, eu não posso continuar a trazer intérprete de Recife e da Paraíba. A gente tem que formar nossos intérpretes. Então, eu soube que lá no Sul, a professora Ronice Quadros investia muito nessa formação, e eu entrei em contato com ela, e a gente promoveu um curso assim de 560 horas, porque não havia nada. E dali saíram os primeiros intérpretes de Alagoas. Então, 99 foi um ano decisivo, que alavancou muita coisa no estado, inclusive o mercado de trabalho começou a empregabilidade, e daí começou a visibilidade, realmente do surdo. E aí alguns surdos começaram a manifestar o desejo de acessar o ensino superior, e a universidade era muito fechada. A Universidade Pública de Alagoas só foi se abrir com letras libras, e foi uma das últimas universidades no Brasil a aderir o letras libras. Hoje, a realidade já é outra. No início, os surdos não conseguiam ser aprovados e eles reclamavam muito. Então, o pessoal ouvinte, que era fluente em Libras, foi quem acessou primeiro letras libras. E daí a gente fez uma espécie de pré-vestibular e trabalhamos muito redação, português. E aí, quando foi no próximo vestibular por letras libras, os surdos entraram, foram um monte de surdos aprovados. Então, vocês vejam que essa instituição ela vem complementando as políticas públicas de uma forma muito positiva, né? E em 2000 eu comecei a pensar num instituto de qualificação, e daí nasceu a minha ideia do Instituto Bilíngue de Qualificação e Referência em Surdez. Quando o professor Carlos Escliê foi a Maceió, a meu convite, dar uma capacitação, eu falei para ele do meu conceito de inclusão, falei das minhas ideias, e aí ele depois me mandou de presente toda a proposta de intervenção do IRIS. E eu comecei a sonhar com aquilo. E aí eu chamei um arquiteto espanhol que conversou com o Escler também, e ele me deu, ele faleceu, esse arquiteto, mas ele me deu o projeto arquitetônico. A gente conseguiu o terreno do estado, e tem 2 meses que a gente inaugurou o IRIS, e elegemos como prioridade do IRIS a educação infantil, porque existe assim, 87% das crianças surdas estão fora da escola. Então a gente resolveu investir nessa primeira infância e na educação infantil. Porém, o IRIS tem, o Nelson conhece, tem um teatro bem lindo, e o IRIS ficou muito lindo. É um legado, é uma coisa. Sabe quando você faz uma pintura e não assina? Para mim, é o meu legado. É a tradução do amor que eu tinha pelo meu irmão, que eu resolvi transformar e registrar. Mas eu só espero que os surdos em Alagoas se desenvolvam o suficiente para tomar conta do IRIS, desse espaço que foi feito para eles e que tem a participação intensa deles. Na nossa parte de apoio educacional, a gente tem professores surdos, e é isso. Mas em 2001, o Nelson estava lá em Maceió, E a gente pensando, eu falei assim, meu Deus, aqui a realidade em Alagoas é tão difícil, como será no Brasil? E eu com essa curiosidade, e eu cheguei lá em Brasília, na Secretaria de Direitos Humanos, e falei para o pessoal que eu queria conhecer essa realidade do surdo no Brasil. E aí a gente elaborou o Escuta Brasil, que foi um documentário que, assim, saiu eu, Nelson, um câmera pelo Brasil, em todos os estados do Brasil. A gente saiu entrevistando os surdos, as famílias, as secretarias de educação, os professores. E aí a gente levantou 28 horas de entrevistas e editamos um vídeo de 40 minutos. E desse vídeo eu selecionei 3 minutos para compartilhar com vocês um momento do Brasil que antecedeu a oficialização da língua de sinais no Brasil e todo esse despertar assim que houve, né? Eu falei, meu Deus, eu vou estar lá num evento cheio de pesquisadores, porque eu não sou acadêmica. Eu fiz o mestrado, gente, mas eu teorizei a minha prática. Eu sou muito prática, né? Isso é de quem tem que lutar pela sobrevivência. Quando você tem que lutar pela sobrevivência, você não tem tempo de ficar viajando, você quer botar em prática, né? Então, só depois de anos de prática foi que eu resolvi fazer o mestrado e teorizar aquilo que eu fiz. E o Escute Brasil é legal porque ele serve de material de pesquisa, mas depois, quando nós editamos, o Nelson falou assim: nossa, sabe o que foi que eu percebi? Eu percebi um sotaque da língua de sinais no Brasil. E eu queria colocar isso no vídeo. Eu falei assim: porra, fica à vontade, cara, só vai agregar valor. E aí é esse pedaço que eu termino minha fala, deixando vocês com o vídeo Escute Brasil. É, acho que é a primeira vez que eu apresento ele em público, né? E tem até alguns professores do Pará. Tem gente do Brasil todo, como nesse evento aqui. Espero que vocês gostem. Sem voz, né?
Nacional de Educação de Surdos foi e continua sendo uma instituição de grande importância para a comunidade surda brasileira. A Libras tem sua origem nesse instituto e são os seus alunos e ex-alunos que a disseminam por todo o Brasil. A Libras é única, mas possui variações regionais como todas as outras línguas. Por isso a pesquisa é importante. Vejam esses exemplos.
Bonjour. Bonjour. Merci. Je suis très contente d'être ici à ces rencontres brésiliennes, franco-brésiliennes. Moi, je suis un peu exotique parce que je viens de l'Espagne, je travaille en Allemagne et moi, je suis très intéressée à toutes ces interventions. Je m'excuse aussi pour mon français, ce n'est pas parfait, mais j'espère que les interprètes me comprennent et que vous me comprenez aussi.
Ça va très bien.
On revient sur une investigation plus théorique sur le développement bilingue de la langue des signes et la langue écrite chez les apprenants sourds. Et mon thème, c'est les interfaces. Je vais voir qu'est-ce qu'il passe là. Bien, ça, il s'agit de quoi? On va avoir une petite introduction sur la notion des interfaces, puis la relation de ces notions avec l'acquisition du langage et l'organisation de langues de signes et langues parlées. Après, je vais présenter brièvement les résultats de mon étude du développement bilingue chez les apprenants sourds. Bien, la notion des interfaces, on la connaît dans beaucoup de domaines. Ça veut dire ou implique une communication entre des systèmes divers. Si on traduit ça à la langue, nous savons que la langue a une organisation très complexe avec des sous-composants. Et les interfaces impliquent l'interaction de l'information de ces sous-composants. Et on distingue aussi des interfaces internes qui impliquent les composants de la langue, comme la syntaxe, la lexique, la phonologie, et aussi des interfaces externes avec le contexte, le discours, la pragmatique, mais aussi des connaissances plus générales, cognitives, comme la mémoire du travail, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre compréhension de la structure ou l'organisation des langues? Traditionnellement, on a focalisé les éléments, les unités et les structures des langues aux différents niveaux individuels linguistiques. Mais si on regarde les propriétés spécialement des langues des signes, on voit qu'il y a des interactions de l'information des différents niveaux. Et surtout, par exemple, si on regarde la co-référence, l'établissement ou le déplacement référentiel, pour l'expression de ces phénomènes, on a besoin d'informations de beaucoup de niveaux linguistiques. Il faut intégrer cette information et ça nous montre que nous faisons un usage très sophistiqué de l'espace pour créer et contrôler la co-référence ou la cohésion, spécialement au niveau narratif. Bien, avec ces connaissances sur la complexité de la connaissance grammaticale, quel est le rôle des interfaces linguistiques dans l'acquisition du langage? Traditionnellement, on avait regardé les développements de langues pour identifier des phases développementales aux différents niveaux linguistiques. On a regardé la syntaxe, on a regardé le lexique, et aussi le développement en ce qui concerne le paramètre grammatical. Mais récemment, il y a beaucoup d'auteurs qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a des propriétés grammaticales qui prennent beaucoup plus de temps. Ouais. Et on a élaboré des hypothèses sur les éléments grammaticaux ou les phénomènes grammaticaux qui impliquent des interfaces. Qui montre la complexité de la dynamique du développement du langage. D'un côté, ces études montrent cette dynamique liée à la complexité de l'organisation de la langue. De l'autre côté, des auteurs comme White, Lydia White, a remarqué qu'il faut être prudent. Ce n'est pas le cas que toutes les interfaces font des problèmes ou qui sont liés à l'échec inévitable de l'acquisition. Ces recherches sont liées surtout sur l'acquisition de la langue secondes. Brèvement, ce n'est pas une notion nouvelle. Alors, il y a surtout à la recherche de la langue allemande, on a beaucoup d'études qui montrent que les apprenants prennent leur temps pour apprendre les propriétés de la langue cible, et spécialement aussi dans le domaine du développement narratif, ce qu'on pourrait appeler l'orchestration des éléments linguistiques prend du temps. Et c'est le résultat d'un développement tardif, parce qu'il faut apprendre les textes et l'usage des éléments linguistiques pour différentes fonctions ou objectifs communicatifs. Bien, qu'est-ce que nous faisons avec tout ça, la théorie et les résultats des études sur la langue parlée? Dans l'étude du développement bilingue sur les apprenants sourds, historiquement, si on veut, les études sur l'acquisition de langue chez les apprenants sourds sont focalisées d'une perspective éducative. Là, on a recherché, on a étudié l'impact de la langue des signes sur le développement de la langue écrite pour savoir si la langue des signes facilite le développement de la langue écrite. Et d'une perspective plus linguistique, plus développementale, on a essayé d'identifier le phase de développement bien dans la langue des signes ou dans la langue écrite. On a presque aucune étude sur le développement bilingue. Alors, peu est connu sur ces développements. Et en ce qui concerne la langue des signes allemand et l'allemand écrit, la connaissance est aussi très, très fragmentaire. Bon, je viens à présenter brièvement l'étude que nous avons faite en Allemagne. C'est une étude avec des participants qui étaient dans un programme bilingue à Berlin. Leur âge au début de l'étude était entre 6 et 7 années. Une caractéristique de ce programme, c'est qu'on avait 15 heures de team teaching. Alors, c'était le professeur sourd et le professeur entendant qui enseignaient ensemble. On a ramassé des données avec l'histoire des grenouilles, très connue dans les études d'acquisition. Et on a ramassé des dates, des narratifs signés et des narratifs écrits. Nous sommes guidés par les questions de recherche suivantes. Quelle est la structure disponible au début de la recherche, spécialement sur les éléments qui impliquent des interfaces? Et après, nous voulons savoir aussi comment est-ce qu'elles progressent pendant l'étude et la variation entre eux. On a fait des analyses quantitatives et qualitatives. Et pour chaque participant, on a identifié un profil linguistique. Le résultat nous montre que les enfants ou les participants se parlent deux langues. Nous savons bien que dans ce domaine de l'acquisition bilingue, il y a encore des préjugés sur le contact ou le mélange des langues. Hein? Mais ça, les dates sont très claires, il n'y a pas de confusion. Et pendant la durée de l'étude, on a vu que la structure, la complexité de la structure augmente. Et c'était intéressant aussi de voir une certaine asynchronie dans le développement des deux langues. Je vais vous montrer quelques aspects. Pour la langue des signes allemande, DGS, nous voyons au début de l'étude qu'ils ont en commun de la structure cible, si on veut. Alors, le lexique est là, la morphosyntaxique aussi, mais il y a variation au niveau des discours. Ça veut dire, par exemple, pour le choix de location dans l'espace, on a une variation qui va de la choix d'un point dans l'espace pour tous les protagonistes d'une histoire. par conséquent, nous rendent une certaine ambiguïté référentielle. Et c'est problématique de suivre l'histoire ou la narrative. Et de l'autre côté, on a des participants qui font un usage conséquent et contrastif des locations dans l'espace. C'est clair, la narrative, on n'a pas de problème à comprendre. Là, alors, les vidéos vont tous ensemble. On voit à gauche un participant où la narrative est très générique. On ne sait pas exactement qui fait quoi, pourquoi et où, parce qu'il ne choisit pas la location dans l'espace, il n'explique pas. Et à droite, on voit un participant qui est très précise en ce qui concerne les formes référentielles et locations. Je vais pas expliquer, mais sur le choix de formes pour exprimer la référence, on voit aussi une certaine ambiguïté parce qu'au début, ils utilisent beaucoup les formes, je ne sais pas comment on dit en français, nul, subject drop or verb drop. Hein? Mais ça aussi, avec le temps, ça devient plus clair. Et brefement, je vais faire un sommaire de leur développement de l'allemand. Là aussi, on voit une certaine variation parce qu'il y a des participants qui ont une commande de la structure cible et des autres participants qui ont seulement une structure très élémentale, sujet, verbe, objet et pas plus. Mais ils ont aussi un développement qui est similaire au développement de l'allemand chez des autres apprenants, mais ça va plus lentement. On a fait aussi des analyses très détaillées des formes verbales, parce que ça, comme Mme Perrini l'avait expliqué aussi aux des autres participants, c'est un domaine problématique aussi, le développement de l'écrite. Et là, on voit aussi que le problème, si on fait cette analyse détaillée, implique des interfaces internes. Alors, l'intégration de l'information de différents niveaux linguistiques. Pour conclure, nous voyons qu'il y a une asynchronie dans le développement des deux langues. En ce qui concerne le développement de l'allemand, les participants sont encore... ils travaillent sur la structure grammaticale. Alors, ça implique des interfaces internes. Et en ce qui concerne la langue des signes, ils sont plus avancés. Et là, il y a variation au niveau discursif ou narratif. Ça implique des interfaces externes. Alors, on voit que la notion des interfaces est très importante et utile aussi pour expliquer le développement dans les deux langues. Nous savons aussi que les développements au niveau discursif prend du temps. Je crois que c'est très intéressant aussi de regarder la variation qu'il peut avoir avec le développement des différents types de textes ou de narratifs. Là. Et je crois aussi que c'est très intéressant de collaborer avec le professionnel dans l'école pour travailler sur la didactique des textes et narratifs dans les deux langues. Et c'est ça. Merci.
Merci beaucoup. Bonjour, boa tarde. Eu me chamo Juliana, eu sou professora de francês. O meu sinal é esse aqui. Eu sou professora de francês no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. É um grande colégio, tem aproximadamente 14 mil alunos em diferentes campi. E, além de professora de francês, eu atuo, nos últimos 2 anos, como coordenadora do NAPNE, tem uma sigla ali, significa Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas. É um setor que acolhe os alunos que têm alguma necessidade específica. Nós temos ali alunos com deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, muitos casos de autismo, dislexia, etc. Então, atualmente, eu trabalho na inclusão, mas num leque assim, bastante variado. O meu interesse pela surdez ele começou em 2007. Foi quando eu tive meu primeiro aluno surdo, enquanto professora de francês. Nessa época, eu aprendi um pouco a Libras. Comecei a fazer pesquisa nessa área também. E fiquei encantada quando eu descobri a ligação da França com a comunidade surda brasileira, pela história no século XIX, que Huet veio ao Brasil a convite de Dom Pedro II para introduzir ali a primeira escola para surdos, e ele teria introduzido ali a língua de sinais francesa praticada em Paris no século XIX, que se juntou à língua de sinais que já era praticada ali. Então, eu fiquei muito encantada com tudo isso. Passei a identificar vários sinais e a fazer associações. Por exemplo, o verbo falar em Libras, falar, nós fazemos a configuração em P. Por que não é em F de falar? Por que é em P? Vem do francês parler. Só que hoje, na langue des signes francesa, não se faz mais com P. Muda, evoluiu, acho que é assim, se eu não me engano, em LSF. Em LSF. Então, evoluiu dos dois lados, mas a Libras ela guarda raízes da língua de sinais francesa, que teve uma grande influência do francês escrito, com a configuração em F. Aliás, em P, de parler. Então, tudo isso me encantou e eu comecei a me interessar sobre o ensino de francês para surdos, que não existia no Brasil, essa possibilidade. Em qualquer lugar, um surdo no Brasil quer aprender francês. Onde ele vai? Na Aliança Francesa? Não tem uma metodologia adaptada. Então, eu vou apresentar aqui um recorte da minha tese de doutorado sobre ensino de francês para o surdo brasileiro. Ela foi defendida em 2016. Parte da pesquisa foi realizada aqui em Paris 8. Antes do doutorado, eu havia feito aqui o Master de Recherche sob orientação da professora Ivani Fuselier Souza. Foi um ano magnífico. Eu pude aprender muito aqui nessa universidade com uma equipe maravilhosa de professores. E também no INGS, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de observação, como o francês é ensinado lá, para o surdo francês. Quando nós falamos sobre ensino de língua estrangeira para surdos, é importante nós frisarmos a situação linguística desse público, né? De modo geral, o surdo é considerado um indivíduo bilíngue, que tem como língua materna, ou L1, uma língua visogestual, no caso do surdo brasileiro, a Libras, e como segunda língua, uma língua áudio-oral, no caso, o português, que vai ser a sua L2. Esse surdo, ao longo da vida, ele adquire essas duas línguas de formas diversas, cada surdo tem um percurso, e isso vai variar de acordo com o grau de surdez, de acordo com a situação familiar, se há ou não outros surdos na família. Vai variar de acordo também com a existência ou não de contato desse surdo com a comunidade surda local. E também da língua de comunicação e de educação que os pais escolhem para essa criança surda na infância. Tudo isso vai influenciar. Embora cada surdo tenha um percurso, é importante frisarmos que a língua de sinais ela é adquirida ou gerada pelo surdo de forma natural. Já a língua oral, ela jamais vai ser adquirida naturalmente. Ela vai ser adquirida por processos sistemáticos, centrados na estrutura da língua. Ronice Quadros tem uma frase que eu coloquei ali, a citação: qualquer língua oral exigirá procedimentos sistemáticos e formais para ser adquirida por uma pessoa surda. É assim no aprendizado do português como segunda língua ou do francês como segunda língua para o surdo francês. E será assim também por procedimentos formais no aprendizado de uma língua estrangeira oral. No Brasil, o ensino das línguas estrangeiras nas escolas acontece no sexto ano do ensino fundamental. Aqui na França é sixième, se eu não me engano, o mesmo período. O aluno ali, ele tem 11, 12 anos aproximadamente, ele já atingiu um certo nível de letramento na L2. E isso vai favorecer, de certa forma, o aprendizado dessa língua estrangeira, também oral. Nas minhas práticas com surdos, eu tive a oportunidade de ensinar a adolescentes a partir do sexto ano do ensino fundamental, no ensino médio, né, o lycée, e também na universidade. E em todos esses contextos, eu desenvolvi com esses alunos duas habilidades, né, duas competências, a compreensão escrita, leitura, e a expressão escrita. Né? Dentre as quatro competências do ensino de língua estrangeira, que é a compreensão oral, expressão oral, compreensão escrita, expressão escrita, o público surdo pode perfeitamente desenvolver a leitura, né, a compreensão escrita e a produção escrita. Ele também pode desenvolver a produção oral, se ele já for oralizado na segunda língua, e se ele quiser. Tudo depende do desejo dele. Eu vou trazer aqui alguns exemplos do ensino de francês para surdos que eu tive na universidade com surdos universitários, onde eu pude usar a abordagem plural. O que é abordagem plural? Eu vou dar exemplos explicando, mas, basicamente, eu fiz uso durante a aula da Libras, como língua de comunicação e de ensino, que era a língua materna dos alunos. Fiz uso do FLE, o francês língua estrangeira, que é a língua ensinada. Em alguns momentos, o português, que é a segunda língua do aluno, e também a LSF, que é a língua de sinais francesa. Eu vou dar os exemplos. Nessa turma, que era um curso de extensão de francês para surdos na Faculdade de Letras da UFRJ, eu tinha 7 estudantes surdos, severos e profundos. Além de bilíngues, português-libras, todos já tinham vivenciado a experiência do aprendizado de uma língua estrangeira na escola, ou espanhol ou inglês. Então, eles já tinham essa experiência, né, de línguas estrangeiras. Então, vou dar aqui os exemplos. No trabalho com um texto, eu usava sempre textos autênticos, textos verdadeiros. Eu ia trabalhar sobre a visita do Zooparque aqui na França, de Beauvais, que é o Jardim Zoológico. Mas, antes de abordar o texto, eu quis sensibilizar os alunos à temática dos animais. Então, nós fizemos esse jogo, uma atividade lúdica, em que os alunos deveriam associar a imagem dos animais ao nome em francês. Então, eles já foram fazendo em libras as imagens, por exemplo, ali embaixo, elefante, em francês é éléphant. Então, através do português, eles faziam as associações, porque o francês e o português têm a mesma origem românica. Então, o português exerce uma influência também na leitura em francês. A segunda palavra, serpente, ela fez em libras. Em francês, serpent. Então, por essa associação, eles completaram essa lista e já foram sensibilizando ao vocabulário em francês. Em seguida, eu não vou explorar o texto, foi esse o texto que eu usei, Visitei le Zooparque de Beauvais. Então, ali tem as informações sobre horário de abertura e fechamento, etc. E depois questões de compreensão escrita. Então, só para resumir, o que é essa abordagem plural, que eu já extrapolei o tempo? Segundo Candelier, ela corresponde a procedimentos didáticos que colocam em prática atividades de ensino-aprendizagem que implicam mais de uma língua e cultura ao mesmo tempo. Ela se distingue de uma abordagem singular, na qual o único objeto de atenção é uma língua e uma cultura particular tomada isoladamente. Então, nessa abordagem, eu uso também outras línguas e eu vejo como elas podem contribuir para o aprendizado. Eu vou ter que concluir. Enfim, isso aconteceu também no ensino dos dias da semana, que eu usei a LSF, através do documento do Internacional Visual Teatro. Enfim, estou disposta a conversar, a tirar dúvidas para quem estiver interessado. Então, essa foi a minha experiência de ensino de francês para surdos. E eu vou interromper por causa do tempo. Tem os intérpretes que têm que partir. Obrigada.
Je suis désolée, mais je vais faire ma présentation en portugais. O trabalho que eu vou apresentar agora, ele trata da colaboração entre alunos surdos brasileiros na aprendizagem de língua inglesa. Eu sou professora de língua inglesa e língua de sinais na Universidade Federal de Goiás. E é um recorte de uma pesquisa, é um recorte da minha pesquisa de doutorado e que também foi elaborado por essas duas outras coautoras. A teoria que embasa esse trabalho é a teoria social sociocultural de Vygotsky, onde ele traz o indivíduo como um ser individual e também um ser social. Ele é parte, ele é fruto dessas duas dimensões, e essas duas dimensões elas aparecem no indivíduo de uma forma interdependente, de uma forma imbricada e bastante complexa, né? E nesse processo individual e social é nele que acontece tanto o desenvolvimento quanto a aprendizagem, né, do indivíduo. Ele é o ser individual e social, e a aprendizagem dele vai estar sempre situada nesse contexto, através da interação. A interação ela é especificamente, ela traz para essa dia de a participação e o envolvimento pessoal. Ela está embasada na troca de experiências e na geração de conhecimento, e todo o diálogo ele vai ser transformado em conteúdo. Isso porque nem toda interação ela resulta em aprendizagem. A interação, para resultar em aprendizagem, ela precisa estar amparada nessas três colunas. E é nesse contexto, né, de interação que vai acontecer o desenvolvimento mental. A aprendizagem de línguas ela é um processo mental e bastante imbricado e depende. Perdão. A aprendizagem de línguas ela é um processo mental e ela envolve tanto a atenção voluntária, a memória seletiva, o planejamento, o raciocínio, e está mediada por livros, por professores e também por colegas. E de que forma que ela acontece? Segundo Vygotsky, existe uma zona de desenvolvimento proximal. É uma zona abstrata, e por isso o conceito é metafórico, onde ele traz que o nível de desenvolvimento é a distância entre o nível de desenvolvimento real, aquilo que é possível de ser feito sozinho, solucionar problemas sozinhos, e o nível de desenvolvimento potencial, aquilo que você é capaz de fazer com a ajuda e a intervenção de um indivíduo mais competente. Essa gravura da bicicleta ela trata com bastante clareza essa zona de desenvolvimento proximal, onde a criança consegue sozinha sentar-se à bicicleta e, com a ajuda de um par mais competente, o adulto, ele vai dando situações e ensinando a criança a andar de bicicleta até que ela consiga fazer isso por si. Ao fazer essa colaboração, esse adulto ele age como um andaime, né? Ou seja, ele vai dando instruções e vai dando explicações de como ele vai fazer isso. Os alunos, quando estão trabalhando em conjunto, de forma colaborativa, eles não necessariamente precisam estar em níveis de desenvolvimento diferentes, né? É possível que, estando no mesmo nível de desenvolvimento real, eles consigam, por meio da interação e por meio da colaboração, atingir um desenvolvimento e que vai resultar numa aprendizagem. Essa pesquisa ela traz especificamente esse contexto, onde alunos surdos, no mesmo nível de desenvolvimento real, eles, por meio da interação e da colaboração, eles vão aprendendo a língua inglesa como uma língua estrangeira. Tá? Essa pesquisa, o objetivo, o recorte feito nela, foi para trazer dois objetivos. O primeiro, em que medida a colaboração pode favorecer a aprendizagem da língua inglesa e quais as possíveis contribuições a colaboração pode trazer para o desenvolvimento linguístico desses alunos. Para fazer essa pesquisa, que foi um estudo de caso e traz princípios etnográficos, uma turma de língua inglesa instrumental, né, de núcleo livre, ou seja, os alunos eles optaram por fazer essa disciplina, ela não tem caráter obrigatório, no curso de Letras Libras, na Universidade Federal de Goiás, 10 alunos se inscreveram nessa disciplina e eles foram observados ao longo do semestre. De 32 aulas, 28 aulas foram observadas, né, e foram registradas em vídeo com a permissão dos alunos, da professora e dos alunos ouvintes também. Além da gravação de vídeo, foi feitas anotações, notas de campos e também observação. A partir da análise dos dados, eu fiz os recortes que respondem, né, esses objetivos. Esses números que estão entre chaves mostram de todos os diálogos que eles reproduziram, em que espaço no trabalho eles foram apresentados. Então, esse aí é o enxerto 36, que, né, há mais, mas para isso aí foi tirado esse enxerto. Em que medida a colaboração pode favorecer a aprendizagem de língua? Ela mostra que pode recorrer aos colegas no momento de dúvida, quando eles têm dúvidas em relação a um sinal ou a uma palavra. Todos esses participantes são surdos, né? Então ela traz a informação: can é uma lata, e aí ele fala é verbo, porque ele estava prestando atenção na professora e ele viu que a professora estava dizendo que can é lata. Aí ela fala: não, eu já sabia, é lata. Então, pode ser os dois? Aí ele fala, pode. Então, um sabia que era lata e o outro terminou de aprender que era can, e os dois, na interação, trocaram essa informação. Então, houve uma interação de troca de conteúdo, né? Nesse momento, então, ambos aprenderam, né? Um outro recorte, um outro momento que também traz essa, em que medida ele pode auxiliar, a colaboração auxilia, é quando pede explicações sobre o conteúdo. É possível, por meio da colaboração, pedir explicações sobre o conteúdo para o colega e não para o professor, né? E o recorte, essa era uma aula onde a professora estava dizendo sobre informações verbais e não verbais, né? E aí ele fala, não verbal, não entendi. Aí ele dá a resposta, não verbal é uma informação diferente, não é o que está escrito. Aí ela fala, é um texto diferente? Ele fala, não, é uma informação que não está escrita. Ela está na figura, no desenho, mas ela não está escrita. Ah, entendi. Então, na colaboração, eles trouxeram tirar a dúvida sobre o conteúdo que estava sendo explicado, né? Uma outra possibilidade é compartilhar informações sobre assuntos diversos às aulas. Essa aula eles estavam fazendo sobre uma leitura, um scanning, e aí eles começam a conversar sobre coisas que não eram da aula, mas porque eles ao folhear a revista, eles acharam, fizeram essa discussão sobre o Subway, que é uma rede de sanduíches, né? E o segundo objetivo, as possíveis contribuições que a colaboração traz para o desenvolvimento linguístico. Então, a partir da colaboração e da interação na sala de aula entre os alunos, é possível que eles discutam sobre os aspectos linguísticos das três línguas envolvidas, dado que eles estavam interagindo em Libras. O objeto da aula era a língua inglesa, mas as discussões sobre as duas línguas, inglês e português, por causa dos alunos ouvintes, e inglês e Libras, por causa dos alunos surdos. Então, essa discussão foi sobre sinais compostos. E aí foi uma discussão interessante. Eles aprendem novas palavras, porque eles trazem palavras no português e inglês, e também novos... aprendizagem de novos sinais. Aqui, ele queria saber o sinal, um surdo queria saber estratégia, se tinha sinal, um outro surdo disse que tinha e lembrou do sinal de estratégia. Então, um surdo ensinando para um outro surdo o sinal de estratégia, porque na aula a professora tinha falado de strategies, né? Então, a colaboração ela permite, né, na aprendizagem de língua estrangeira, ela permite a valorização do colega, o aumento da própria estima, autoestima, porque ao ajudar o colega, ele se sente valorizado, contribui para o crescimento pessoal, porque eles trabalham também algumas formas sociais de dizer para o outro que ele está errado, e sem ofendê-lo. Favorece o enriquecimento do repertório linguístico nas três línguas e amplia o conhecimento de mundo deles. Obrigada.
Merci. J'avais une question pour Carolina. J'aurais voulu savoir si vous aviez eu un ordre de passation des corpus pour l'histoire de Frog Story, l'histoire de la grenouille. Je crois que vous avez fait passer le même stimulus, Frog Story, aux mêmes enfants, en langue des signes allemande et à l'écrit. Et je voulais savoir si dans votre méthodologie, vous aviez suivi un ordre. Par exemple, vous commencez par la langue des signes et après vous faites à l'écrit ou l'inverse. Et si, à votre avis, il y avait une influence de l'une sur l'autre. Je suis très intéressée par votre méthodologie. Merci.
Merci. On a essayé d'éviter cette influence d'une langue à l'autre. Alors, on a commencé, et c'était des investigateurs différents. On avait un collègue sourd qui a ramassé les dates en langue des signes. Et après, c'était moi avec des autres collègues qui ont ramassé la langue écrite. Pas d'interférence. Il y avait des fois deux semaines de temps entre les deux pour éviter ça. Et alors, l'étude longitudinale allait pendant 4 années, mais on a utilisé l'histoire de la grenouille pour la première phase. Après, on a vu que ça se répète, ou pour les enfants aussi, et on a pris des vidéos.
Je veux aussi vous poser une question, Carolina. Mm-hmm. C'est plutôt une information, mais ça peut aussi s'adresser à Claude Ney, Maria. C'est savoir si ces enfants, enfants que vous avez observés dans les structures bilingues, est-ce qu'ils ont...
Christian, attends deux secondes. Traduction.
Un peu plus...
C'est bon? Est-ce que les enfants que vous avez observés dans ces structures bilingues ont bénéficié de cours sur la langue des signes? Pas de cours de langue des signes, mais de cours sur la langue des signes, c'est-à-dire Est-ce qu'ils ont un recul métalinguistique sur leur langue avant d'aborder une langue seconde? C'était juste une information que je voulais avoir.
Oui, je commence. On a eu cette, comme je l'avais dit, le team teaching. Alors, du début, les deux professeurs, j'étais là aussi, j'avais observé le, comme, l'instruction contrastive, si on veut. Alors, ils avaient les éléments métalinguistiques pour apprendre la langue écrite, si on veut. Hein? Et ils profitent de ça.
Mais pas au préalable sur la langue des signes.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Pas avant sur la langue des signes, il n'y a pas un travail. Oui.
Oui.
Signes, avant,
oui.
Avant,
oui.
D'accord. Oui.
Os alunos que eu observei são alunos universitários, né, não são crianças. E. Perdão. São crianças, não são crianças, são alunos universitários. Né, e a aula era dada em inglês, e por ser. Inglês e português, por ser uma aula de inglês instrumental, voltado para a leitura, mas é, o grupo ele era acompanhado por um intérprete em língua de sinais. E a interação entre as atividades que eles faziam, eles tinham o texto em inglês, eles trabalhavam em inglês, mas as respostas eram dadas em língua de sinais. Então, eles trabalhavam sempre o par inglês e Libras, mas a questão, por exemplo, dos cognatos era inglês e português. Então, ali, eles, naquelas aulas, eles, na parte escrita, eles tinham como objeto de suporte a língua portuguesa. Então, eles sempre vão estar trabalhando num universo de língua estrangeira em duas línguas, né? Além da língua estrangeira, a língua de sinais, a língua escrita, do local e a língua estrangeira que eles estão aprendendo. Então, esse multilinguismo ele é sempre presente nesse contexto.
A demonstração foi muito bem, porque hoje nós temos uma variação em ce qui concerne l'éducation bilingue. Beaucoup de fois, on a des professeurs de support et tout ça, mais pas des classes sur la langue des signes et pas de connaissances métalinguistiques, c'est ça. Je suis d'accord.
Merci beaucoup. Bon, on aura envie de discuter encore beaucoup, malheureusement. Il faut qu'on